Olá, tudo bem com você? Começo mais uma edição do podcast Folha Notícias. Aqui você acompanha o que foi destaque no jornal Folha de Pernambuco, na rádio Folha FM e no portal Folha de Pernambuco. Nesta terça-feira, dia 4 de maio de 2021, vamos falar sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na abertura da CPI da pandemia em Brasília. Vamos saber mais destaques com a colunista de política da Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo. E ainda, os assuntos que marcaram essa terça-feira. Fique comigo, sou o Germano Rodrigues.
Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo.
Você acompanhou um trecho do depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na CPI da pandemia. Esse é o assunto principal que está nos jornais e sites desta terça-feira. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é uma das testemunhas da CPI da pandemia. O depoimento começou no início da manhã. Entre um dos destaques estava o uso da cloroquina para o tratamento precoce da Covid-19, embora sem evidência científica. Ouça outros trechos do depoimento.
Não partiu do Ministério da Saúde. A única coisa em relação à cloroquina que o Ministério da Saúde fez após consulta ao Conselho Federal de Medicina e aos conselheiros todos, a DOC do Ministério, era para o uso compassivo. O uso compassivo é uma utilização que se faz quando não há outro recurso terapêutico para os pacientes graves em ambiente hospitalar. Mesmo porque a cloroquina é uma droga que, sim, para uso indiscriminado, sem monitoramento, a margem de segurança dela é estreita. Então, ela também não é um medicamento, não é aquela coisa assim, se bem não faz, mal também não faz. Ela é um medicamento, como todo medicamento, ela tem uma série de reações adversas, ela tem uma série de cuidados que tem que ser feito, e a automedicação com cloroquina e outros medicamentos poderia ser muito, muito perigosa para as pessoas.
Para falar mais sobre o desdobramento dessa CPI, vamos conversar com a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo.
Então, Germano, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi indagado sobre alguns aspectos aí desse trato com a pandemia. Foi o ministro que pegou ali o momento mais complicado no início e foi questionado, inclusive, sobre vacina. Fala que não tinha vacina naquela época, que se tivesse vacina ele tinha ido atrás com um prato de comida, como quem vai atrás de comida, se houvesse, mas diz que não havia naquele momento. E aí entrou-se nessa questão da cloroquina. O que é que ele falou? Que foi chamado sim numa reunião no Palácio do Planalto e que viu ali um papel não timbrado, que era uma recomendação para incluir na bula da cloroquina esse uso para Covid-19. Então ele diz que o próprio presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ele disse que não, que isso não era possível, que o próprio Antônio Barra Torres vetou isso. Lembrando que Antônio Barra Torres assumiu a Anvisa já no segundo momento aí. Antônio Barra Torres é um nome muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro e quando ele assumiu sofreu ali críticas por conta disso, por conta dessa relação, porque soou como alguém que ia atender ali as demandas do presidente Jair Bolsonaro. E um dos aspectos então debatidos hoje foi esse. Então, o ministro, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta coloca essa situação e fala também que o presidente tinha um assessoramento paralelo. Então ele diz que os filhos do presidente assessorariam ele, fala da presença do vereador Carlos Bolsonaro em reuniões, diz que o vereador ficava sentado tomando notas do que se tratava ali, e esse aspecto da cloroquina aí foi um destaque aí da fala de hoje. Mas o senador Humberto Costa, que é o nome de Pernambuco na CPI, também questionou Luiz Henrique Mandetta sobre a questão da imunidade de rebanho. E aí o Mandetta contou que num evento lá em Goiás, ao lado do governador Ronaldo Caiado, que Bolsonaro falou, que disse que o presidente falou, vamos contaminar todo mundo logo de uma vez. Então, isso incorre naquela situação da imunidade de rebanho. O senador Humberto Costa avalia que isso é uma prática criminosa do Estado com a finalidade de expandir o vírus. Diz que ficou muito claro com essa declaração de Mandetta que também o presidente Jair Bolsonaro tinha investido nisso, e isso é, de fato, um aspecto aí que é rejeitado, reprovado por cientistas e por autoridades sanitárias, aí essa situação da imunidade de rebanho.
Renata,
então,
e
o senador Humberto Costa também pegou pesado e criticou duramente essa postura do presidente, e a gente lembra que ele tem investido numa estratégia ali do PT de colar a digital do presidente Jair Bolsonaro nessa situação aí da CPI.
Renata, durante o depoimento, Mandetta também disse que o presidente Jair Bolsonaro teve dúvida quando apresentado ainda no início da pandemia a uma estimativa de 180 mil mortos até dezembro de 2020, caso o país não adotasse medidas firmes de combate ao coronavírus. E o governo não deu muito assunto, não acreditou nesse número grandioso de pessoas que poderiam ser contaminadas.
Se não me engano, 180 mil mortes, né? Foi o que o Ministério colocou. E aí ele diz que isso não gerou muito alerta no governo, não. Hoje a gente vai em 400 mil mortes, aí, então a gente vê que a coisa foi galopante e que essa falta... A CPI é exatamente para investigar omissão do governo. Então, tudo que denota ali, que sinaliza para o lado da omissão, pode complicar o presidente Jair Bolsonaro e o Palácio do Planalto.
Renata, e você que está aí ligada nos bastidores, qual é a situação, já a reação que já tá sendo comentada, né, entre os políticos com esse início de depoimento do ex-ministro da Saúde, o Mandetta?
Germano, eu queria só fazer uma pontuação para a gente não passar com isso. Falando em Mandetta, o ministro, o ex-ministro Pazuello, também ia depor amanhã, e vale a gente registrar que ele apresentou aí uma questão de que teve contato com coronéis diagnosticados com Covid-19, por isso não vai estar presente nessa CPI hoje. Então isso já gerou uma reação ali. A senadora Elisiane Gama reclamou, disse que ele podia ir ao shopping sem máscara, mas que não podia ir na CPI. Então, a gente aguarda para ver se vai ter um depoimento virtual, se vai ser presencial, como defendeu o presidente, mas em outra ocasião, porque, no caso, o ex-ministro Pazuello, que é um dos focos ali, dos alvos mais especiais dos senadores, ele não vai poder ir amanhã, como estava previsto para amanhã, desta quarta-feira. Então, vamos aguardar isso também. Sobre o que você falou, Germano, eu acho que ainda está muito recente, mas, naturalmente, essas falas do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a gente lembra que o ex-ministro saiu também numa situação confortável com o governo, ele foi chamado ali para depor em estado, a falar como testemunha, então se comprometeu a dizer a verdade. E é ali um ponto onde os senadores tentam sim pegar o governo no contrapé. Isso já gerou a direção do senador Humberto Costa, que tem agido numa estratégia casada aí com o PT, naturalmente, de ir colar essa digital, de colocar esse DNA do governo nessa expansão do vírus, digamos assim. E sob esse aspecto aí, essas falas do ministro Luiz Henrique Mandetta já rendem alguns ataques ao governo Bolsonaro. Mas muita água vai rolar ainda. A gente tem o ministro Nelson Paes para ser ouvido. Tem essa questão de Pazuello, que vai ser administrada, porque ele não vai poder ir, segundo informou. Não foi um comunicado formal ainda, mas foi um comunicado informal feito pelo presidente Omar Aziz, presidente da CPI. E aí vamos aguardar.
Ainda em seu depoimento, o ex-ministro da Saúde também falou: era constrangedor explicar divergências com o presidente sobre medidas de isolamento social. O ex-ministro da Saúde, Mandetta, falou que provavelmente Bolsonaro se aconselhava sobre a pandemia com fontes de fora do Ministério da Saúde e que o governo não quis fazer uma campanha oficial contra a Covid.
Renata, fora esse assunto, né, nacional da CPI,
né, da pandemia, você também tem notícias da política aqui em Pernambuco, né?
Tenho sim. Inclusive, uma reunião que aconteceu reservada, a cúpula do PSB fez uma reunião, e essa reunião se deu no final da semana passada, foi ali fora dos holofotes, para quê? Para alinhar o discurso do PSB ali de norte a sul, como eles dizem, para eles tratarem do assunto da corrida presidencial com mais unidade. Por que isso, Germano? Estavam lá o governador Paulo Câmara, o ex-prefeito Geraldo Júlio, o prefeito João Campos de Pernambuco, que é uma ala ali muito representativa no PSB, mas estavam também os ex-governadores Rodrigo Hollenberg, Márcio França, e entre outras lideranças, como Beto Albuquerque, que pode concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, além de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. E essa reunião ocorreu no momento em que o PT começa a reclamar sinais trocados do PSB, Germano. Então, o que é que o PT alega? Que o governador Paulo Câmara tem uma reunião com Lula, o presidente Carlos Siqueira faz um aceno positivo ao PT, mas aqui Geraldo Júlio e João Campos têm sido pontos de resistência. Geraldo, em entrevista recente, acenando para Ciro Gomes, dizendo que Ciro Gomes era a melhor opção ou candidatura própria. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, tem dito em conversas reservadas que essa candidatura, que não tem dúvida, que não precisa ser convencido de uma candidatura própria, mas que falta uma candidatura viável ao PSB. Então, essa reunião foi silenciosa ali, o governador marcou na quinta-feira para Brasília, retornou a Pernambuco na sexta-feira, e eles foram à mesa para alinhar esse discurso que já começa a incomodar o PT. O que é que o PT diz nas coxias, tudo nos bastidores, que não vai esperar indefinidamente por um alinhamento do PSB, não, que eles precisam se resolver. A gente lembra que esses dias já houve uns desdobramentos em relação ao 2022 do PT, que está levando João Paulo, ex-prefeito do Recife, de volta para o partido. Então, isso tudo tem a ver com essas articulações de 2022.
Ok, Renata, vamos ver, né, o que vai acontecer aí dessas situações entre o PT e essa junção do partido aí para as eleições de 2022. E isso você volta para falar comigo durante a semana, e qualquer outra novidade também, estamos aqui aguardando o sinal da nossa querida Renata Bezerra de Melo. Renata, muito obrigado, e estamos ligados, né, no que vai acontecer nessa CPI durante essa semana.
Sim, Germano, qualquer coisa grita, estamos aqui, pode chamar, que a gente traz novas informações. Até amanhã, muito obrigada.
Tchau, ok. Tchau. Ainda sobre a pandemia, sobre a Covid aqui em Pernambuco durante as últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde registrou, nesta terça-feira, 2.333 casos da Covid-19. Entre os confirmados, 162, 7%, são de casos de síndrome respiratória aguda grave, e 2.171, o que significa 93%, são de casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 412.786 casos confirmados da doença. Também foram confirmados 73 óbitos ocorridos entre 1º de janeiro deste ano a 3 de maio de 2021. O estado totaliza 14.279 mortes pela Covid. Vamos usar máscara e só sair de casa se for necessário. Olha que absurdo! Jovem invade creche e mata duas professoras e três crianças em Santa Catarina. Um adolescente de 18 anos invadiu uma creche do bairro Industrial, em Saudade, cidade no oeste de Santa Catarina, e matou pelo menos duas professoras e três crianças com um facão na manhã desta terça-feira. O ataque ocorreu na escola infantil Versário Pro Infância Aquarela, que atende alunos de 6 meses a 2 anos de idade. As crianças, duas meninas e um menino, elas foram identificadas como Anabela, Sara Luísa e Murilo. O autor do ataque tentou suicídio, ficou gravemente ferido e foi conduzido ao município de Pinhalzinho, a 11 quilômetros do município de Saudades. O jovem recebe atendimento sob escolta policial. Tem uma boa notícia para você que usa o mensageiro Telegram. Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos de gastronomia, pets, tecnologia e games, stream e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente pelo Telegram. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que você tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias acessando o aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco e acesse onde e quando você quiser. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Agiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Obrigado e até amanhã.